Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Welcome to Hollywood.
Hey boy, don't spill my drink, boy.
Grand hustle, homie.
Everybody report to the block.
Sejam bem-vindos, séries Rapadurinha de todo o Brasil.
Brasil!
Rapadura Cast, e eu sou Jurandir Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o mundo que nós conhecemos através do cinema e que a gente quer conhecer por causa do cinema. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
Tá muito triste porque nunca vai conhecer o lugar onde ele sempre quis conhecer, que é Krypton.
Talvez, né, Marreto? Na Warner lá que a gente vai visitar.
Mas não explodiu o Krypton?
Pode ter um pedacinho de Krypton.
Ai! Direto de Los Angeles, Fábio Barreto.
Eu vi, eu vim e eu vivi.
Que maravilha, gente. Nós vamos falar aqui sobre lugares que a gente conheceu através do cinema e filmes que a gente viu. E, pô, eu tenho que conhecer esse lugar. E nós vamos apresentar uma mega surpresa. Nós passamos um tanto tempo preparando uma oportunidade que você vai ter de viajar com a gente para Los Angeles, para a Meca do Cinema. Todas as informações estão no post desse cast e durante o programa você vai ouvir muita coisa, principalmente na parte final, nós vamos explicar toda a nossa viagem. Olha só, você, eu, Maurício e Barreto e 40 ouvintes do Rapadura Cast e visitantes do Cinema com Rapadura e apaixonados por cinema. Tem um link aqui no post, cinemacomrapadura.com.br/Hollywood, para você saber tudo. Nós vamos para Hollywood, maluco. Maurício, por favor, Maurício, esse é o momento que a galera vai ouvir presencialmente e vai tremer Los Angeles. Vambora, Maurício!
Vambora, Jurandir! Eu só vou gritar aqui pra vocês presenciarem Hollywood, que o grito lá vai ser diferente. Então, a última vez que eu grito aqui. O próximo grito bem-vindo será lá.
Nossa, arrepiei.
Bem-vindos ao mundo! É...
Rapadura Cast.
Sobre lugares que nós gostaríamos de conhecer por causa do cinema e lugares importantes pro cinema, né? Deixa eu aproveitar esse começo para fazer uma pergunta pertinente. Quando um cenário é importante para um filme, ele passa a ser importante para ti também?
Como assim, mano?
Se um local de um filme que tu gostou muito é importante pro filme, aquele local, ele passa a ser importante para ti também? Se você gostou muito do filme?
Em algumas vezes, sim.
Eles existe sempre um interesse em filmar em tal locação, né? Claro que aquele que mora naquela cidade, ou então os entusiastas daquela cidade. Eles têm um motivo de filmar em tal cidade, né?
Sim, sim.
Por que, por exemplo, Barretão e Juras? Por que o Exterminador do Futuro é filmado em Los Angeles, por exemplo?
Porque era mais barato. Porque o estúdio tava aqui e porque o Cameron não tinha tanto dinheiro pra ir filmar, sei lá,
tá, Tunísia. Tá. Sem tirar o tesão do negócio.
E se fosse no Rio de Janeiro?
Escolha uma desculpa muito boa, que não essa, para James Cameron ter escolhido.
Ele gosta da cidade, ele é daqui, ele, porque a cidade é...
Não, tu tá sendo muito mecânico. Exato, vamos lá.
É visual,
aquela coisa baixa de Los Angeles.
Urbana,
eu acho,
né?
Que é bacana isso né? Acho que minimalista, talvez, não? Por causa da questão da Skynet. Acho que se fosse numa Nova York, não teria o mesmo peso, né?
Ela é uma cidade horizontal. Isso. Então, se você levanta a câmera um pouquinho, você acha um monte de nada. Por causa dessa característica dela. Mas Los Angeles tem uma coisa aí, Maurício, que é muito mais interna, por assim dizer. Como é que eu quero dizer com isso? Los Angeles tem significado. Tem uma lei aqui que se usa para edição de filmes, que toda vez, por exemplo, que alguém sai de Nova York e vem para Los Angeles, O movimento de câmera, os carros sempre vêm da direita pra esquerda. Porque você olha pro mapa, Nova York tá na esquerda, na direita, Los Angeles tá na esquerda. Tô invertendo tudo hoje. Então, a edição é sempre feita nesse sentido, pra mostrar que o carro continua indo pra mesma direção. Por quê? Aqui é o oeste, é o lugar que sempre significa novidade, que sempre significa coisas novas e novas chances. Que foi o que atraiu os peregrinos pra cá, que foi o que atraiu os desbravadores pra cá. Então a ainda seca tem.
Também, né? América então, é legal.
Aquela coisa idealista de ir pro oeste, de aqui as coisas acontecem. Então o Cameron tinha isso, devia ter isso em mente, tinha em mente de que era a cidade que ele conhecia bem, que ele poderia filmar tudo que ele queria, tinha o que ele precisava. A cidade era legal, a cidade já tinha fama suficiente pra pegar e jogar um robô maluco do futuro aqui, matando todo mundo.
Imagina se é no Rio de Janeiro, ele aparece no Maracanã pelado, assim, no
meio do imbecilidade, no boteco, vai no boteco. No boteco da Vassa.
Tu imagina, por exemplo, o Bullet não sendo filmado em São Francisco? Nas ruas de São Francisco?
Não. Não, porque o que acontece? Esse é o grande ponto de usar uma cidade como personagem. Como no exemplo do Batman, Gotham City é um personagem. É pegar a cidade e incorporar suas características ao roteiro.
Não vale falar com Gotham City, que eu não posso visitar Gotham City, Barretão.
Vai pra Chicago.
Mas Chicagão, Gotham... né? Chicagão.
Não, é exatamente. Acho que essa é a grande pergunta, essa é a grande questão, né, Barretão? Tem filmes que usam a locação como personagem, né? Tá aí o Woody Allen pra provar que Nova York foi personagem de diversos filmes dele, e agora filmando, então, atualmente, nesse último filme, então, em Roma. O próprio, tão falado por mim aqui, Antes do Amanhecer, que é filmado em Viena, e depois Onde do Pôr do Sol, filmado em Paris, são personagens do filme, né? Tem grande participação. Não teria como, né? Tem todo um charme, tem um motivo de ser ali. A pergunta que eu faço é, nós visitamos os locais, ou nós nos interessamos por visitar os locais das filmagens dos filmes nacionais? Por exemplo, foi filmado, por exemplo, por favor, me dê... Tropa de Elite, por acaso eu vou visitar a favela onde foi filmado o Tropa de Elite pra dizer, nossa, aqui foi filmado, aquela cena aqui do Capitão Nascimento foi bem aqui, ó. Vou tirar uma fotinho, ó. Capitão Nascimento was here.
Deveríamos, mas acho que a gente não tá naquele ponto de realmente levar essas coisas a sério pra ter essa relação com as cenas que foram usadas. A minha impressão, tô de longe, tá? 4 anos já, distante, mas eu vivo com a impressão de que a gente ainda caga e anda pro que o cinema nacional faz, porque ainda não tem aquela força fazer alguma coisa tão marcante que você queira ir ver. Por exemplo, uma coisa que todo mundo que eu conheço quando vem pra Los Angeles quer ver é a bendita da torre do... a torre do Duro de Matar, na Nakatomi Tower.
Sim.
Eu sempre levo lá, porque a pessoa quer ver aquilo, porque, nossa, tá num filme que eu gosto muito, e a torre era animal, e aconteceu um monte de coisa nela. O prédio do inferno na torre fica em São Francisco. Tá lá o prédio, você consegue ver. A gente ainda não faz coisas marcantes, assim.
Ninguém veio em Porto Alegre, por exemplo, ver onde foi filmado Meu Tio Matou um Cara. Quem é que veio aqui?
Exatamente.
Ninguém veio me visitar.
Tá vendo?
É, tá certo, tá certo. O aeroporto, onde é que foi filmado o aeroporto, sabe?
Aeroporto é na costa leste, eu acho que foi Nova York.
Não, Nova York é um delírio, né? Nova York não tem... Nova York, por exemplo, você fala Nova York na cabeça, assim, vem o cast que a gente fez agora há pouco, o cast do Cameron Crowe, o Tom Cruise caminhando pela Times Square, entendeu? O próprio seriado Smash aí, passado, eu gostei tanto do Smash, passado em Nova York. Nova York tem, meu Deus, todos os filmes do Woody Allen, aliás, filmados em Nova York, obviamente. Tem muito, Nova York é set de muitos filmes, né? Agora, uma coisa... Barretão, tu conhece Nova York?
Conheço, adoro a cidade.
Já pirou nesses sets assim ou não?
Já fui em alguns, fiz questão de visitar a Estátua da Liberdade, enfim, tantas coisas foram filmadas lá, vi as estações...
foi lá em cima e viu a cara dela assim, ó, imitando o Macaulay Culkin.
Sabia que dentro dela tem um coração de verdade? Não, é só no GTA.
Foi lá em cima ver o Magneto.
Pra chegar lá e falar assim, Spaceballs, the planet is...
O Sex and the City, né? O Sex and the City é todo Nova York, né?
Claro, não. O Cicero de mim, não. A Rose, cara. A Rose, no final do Titanic, ela tá chegando em Nova York, né?
Eu tentei achar o McDowell's, a lanchonete que copiou o McDonald's do Príncipe Nova York. Mas não consegui. Descobri onde era a última vez que eu fui.
O Central Park do Friends é em Nova York, né?
Sim, é lá. Tanto que eu lembro quando eu fui passar minha lua de mel lá, tava tendo uma exposição dentro do prédio da CNN, que ficava no no, que fica no Trump Tower, lá no, nos prédios do Donald Trump, pra quem conhece ali em frente à Columbus Circle, no biquinho do Central Park, tava tendo uma exposição e lá tinha todo o set do Friends, inclusive o sofá deles no Central Park. Então você podia ver lá vários itens utilizados no Friends. Foi muito legal, a gente não sabia. Foi bem bacana.
O Caça-Fantasmas é em Nova York também?
Mais Nova York, impossível.
Já foi naquele prédio lá onde vai o Matthew Broderick e companhia, no Curtindo a Vida Doidado? Meter a cabecinha. Ai, assim?
Caralho!
Aquela cena, eu tenho quase certeza que foi feita em Boston, a cena da parada. Porque eles acharam, estavam atrás de uma parada, e aí encontraram uma que podia... que era uma parada de verdade e que não se incomodaria de ter o filme sendo feito no meio delas. Era uma parada do orgulho holandês, uma coisa assim.
Imagina esta cena filmada na parada gay de São Paulo, né?
É Chicago.
Falei, Barretão. Oi, eu tô bom, né?
Sears Tower. Aquele que eles ficam de ponto de pé olhando assim pra baixo e querendo ver se cair ou não.
Tô falando da parada, na verdade.
Mas se é o Chicago...
Falei que prédio. Falei o prédio.
É Chicago.
Tudo Chicago. Tudo é Chicago.
Tá bom. Desculpa, o cérebro tá me engausado hoje.
Mas qual é um dos lugares que tu já viajou então, Barretão, e visitou e disse que foi mais emocionante, assim? Puta, que teve essa menção, esse filme aqui do teu coração. Qual foi o lugar que mais te empolgou em visitar?
O dia que eu vi o prédio do Blade Runner, que é aqui em Los Angeles, foi bem bacana poder ver o prédio e falar, nossa, tô aqui. Mas a maior viagem mesmo, assim, que me deixou empolgado, louco, e com aquele sentimento, misturava história, sentimento histórico com senso cinematográfico, foi quando eu fui a Londres. Cara, ver o Big Ben e perceber que ele é pequenininho, mas enfim, chegar lá e ver a ponte de Londres, sabe, ver o Thames aí e conseguir finalmente dar uma dimensão real a tudo aquilo que eu via nos filmes. Todos os filmes da Inglaterra medieval, que eu sempre adorei, todos os romances que eu já vi em Londres, O Lobisomem Americano em Londres, que é um filme que eu adoro de paixão. Ver essas coisas e sentir, caramba, como esse clima foi captado pelo filme. Uhum. Foi assim, fantástico. Eu tive um dia, eu fiquei 2 dias em Londres, foi super rápido, mas eu passeei durante um dia inteiro e nossa, foi mágico, assim, poder ver as coisas, poder ver o Piccadilly Circus, ver as ruazinhas estreitas, ficar imaginando o Jack Estripador ali. Cara, louco.
E a Abbey Road, tu viu lá? A rua famosíssima, não, daquela foto deles andando, assim, um lado do outro.
Não cheguei, eu fiquei meio no centrinho ali mesmo e fui tentar ver as coisas mais famosas. Então, Londres foi marcante, porque o Big Bang é um puta símbolo, né? Representa muito, assim.
Essa Abbey Road é pra Facebook, né? Fala de Facebook. Muita gente que viaja e coloca, né?
É, mas eu tive essa. E vocês, qual? Vocês já tiveram algum desses momentos assim de...
Não. Eu tive na Argentina, né? Na Argentina, fiquei pensando, Ricardo Darín deve estar por aqui. Mas infelizmente eu não reconheci nenhum lugar assim. Eu adoro, por exemplo, Nove Rainhas, um filme argentino. E o próprio Segredo dos Seus Olhos, não reconheci nenhum lugar. Cagada minha, assim, na próxima vez, fui 2 vezes a Buenos Aires, a próxima vez eu vou tentar pelo menos me ligar nisso, nos lugares, assim, que foram filmados esses filmes argentinos que eu gosto. E o Medianeiras é um filme que eu assisti recentemente, que se passa em Buenos Aires também, muito bom. Mas eu tenho vontade, assim, ó, meu Deus, me perguntar o que eu quero conhecer, pelo amor de Deus, mano. Imagina ir pra Roma, bater na casa do Nanni Moretti, entendeu? Quero visitar as ruas do filme Caro Diário, o filme onde ele passa de Vespa, o filme todo ele andando de Vespa por Roma.
Eu sempre quis conhecer a África por causa do Rei Leão. O Rei Leão...
Justo.
E, na verdade, principalmente o DVD, quando foi lançado, mostrou que... Tem lá uns documentários, né? Mostrando como eles trabalharam pra poder ser tão fiel à África, né? Eles visitando e pegando as locações. Tem locações muito parecidas com o filme, sabe? Aquela Pedra do Rei. Tanto que tem umas fotos famosas na internet que você olha que tem um leão grande, um leão pequeno e numa pedra, assim, sabe? E você, caraca, é o Mufasa e o Simba, sabe? E depois que eu vi o filme lá do Clint Eastwood... Mandela, lá do Mandela?
O Invictus.
Eu fiquei com vontade de conhecer a África do Sul.
É, e eu ia... Esse filme, inclusive, tá na minha lista aqui, porque ao lado do Distrito 9, foi um filme que me fez ter muita vontade de ir pro Joanesburgo.
Verdade, né?
O pessoal... Acho que aí responde a sua pergunta, Maurício. Por que, que a gente não vai visitar as locações dos nossos filmes? Porque as locações dos filmes brasileiros são locações. Eu sempre tenho a impressão de que os diretores de fora... eles sabem trabalhar a identidade desses monumentos, desses pontos importantes. No deles, a cena está acontecendo ali por uma razão e tem uma importância, e ele consegue criar com aquelas tomadas, né, que a gente chama de establishing shot, que mostra o lugar, dar valor para esse monumento, para esse lugar, para essa esquina que seja.
É porque eles vendem a cidade, né? Também até os incentivos fiscais que alguns filmes recebem e até deixam de pagar, né? Alguns tributos por mostrar a cidade, né? Por causa disso, né? Porque eles mostram a cidade, querem mostrar, e tem todo esse aparato turístico, né? Aqui no Brasil não se pensa muito nisso. É, eu vi que o Woody Allen é um cara que fez isso, né? Fez isso na Espanha, fez isso em Paris, né?
Sim. Sim, agora tem uma curiosidade aí, né? Um dos lugares que mais atrai filmes de Hollywood recentemente é o Canadá, é a British Columbia. Eles têm um baita pacote de incentivo fiscal, porém, nunca se passa no Canadá. Eles fazem de conta que é Estados Unidos. Então eles usam o Canadá, usam Vancouver, por ser mais parecido, fazem de conta que estão nos Estados Unidos. Então aí eles o Canadá vai mais pelo lado financeiro da coisa, porque eles atraem muita produção e geram muito emprego.
Eu lembro de um que eu acho que todo mundo se identifica, e é difícil você que tá ouvindo esse programa não querer ir, é subir as escadas lá da Filadélfia, lá do Rock. É impossível, cara. Acho que todo mundo que passa pela Filadélfia tem que fazer o trajeto do Rock.
O Rock.
Ele fica pulando, né? Que nem no Rock Balboa, né? No Rock 6, ele mostra no final o vídeo com uma galera fazendo isso, né? Fazendo só o povo fazendo aquele movimento.
Pois mesmo. É, veio na minha cabeça essa imagem, eu não lembrava se era um viral ou se era no filme mesmo. É no filme, né? Que legal, né?
É no final do filme, né?
Bacana. Eu já fui na escadaria dos Intocáveis. Fazem aquela citação direta ao Coração do Potemkin. Eu já fui lá na escadaria da Central Station.
Eu sei que tu mora em Los Angeles aí, mas eu queria pressentir, ou pelo menos tentar minimamente sentir um pouco dessa sensação que é estar numa locação dessa, sabe? De um filme que foi tão importante, um filme que tá gravado na tua cabeça, sabe? Tu está presente num local que foi feito. Tem gente que acha assim, ah, que besteira, é só uma casa, uma escadaria, que não tem nada demais, sabe? Mas pra gente que é apaixonado por isso, né? É bem diferente, né?
Faz toda a diferença, porque é um tipo de... A gente dá um valor que algumas pessoas não veem, e de maneira alguma eu tô dizendo que elas estão erradas. Mas a nossa relação com o cinema, você vê, pô, faz quanto tempo que a gente grava junto? 2 anos?
Dois e pouquinho, quase 3, ó.
Você vê, há 2 anos a gente se reúne pelo menos umas 2 vezes por mês, né? Porque eu tenho minhas fases de geladeira, né, Júlio?
Não, tu tá falando por ti, eu com o Mauro aqui já tá mais de 5 anos.
Por mim, eu tô falando do trio aqui, nós três. É. Todo esse tempo a gente se reúne pra falar sobre cinema. Tem gente que deve achar essa maior perda de tempo do mundo, que a gente gasta às vezes 3-4 horas falando sobre um filme. E isso mostra o valor que a gente dá. Então,
verdade.
No dia que eu cheguei lá na Grand Central Station, fui especificamente na escadaria e uma série de outras tomadas que são famosas ali, inclusive alguns curtas famosos foram feitos ali e tal. Cheguei ali, me deu uma sensação de... Não tô querendo ser pedante não, tá? Mas eu me senti especial naquele momento, porque eu era o único cara que tava olhando para aquela escada e pensando nos Intocáveis.
Que legal.
Legal isso.
Ah, e legal imaginar, olhar aquela escada, né, Barretão? É, imaginar a fotografia. Como é que o cara pensou na fotografia, né? Tipo, imaginar isso, assim, o cara olhando para isso, tá? É uma escada, né? Mas, cara, é uma das cenas mais emblemáticas da história, por mais seja uma menção ao Encoraçado Potemkin, mas enfim. Uma das grandes cenas da história do cinema foi filmada nessa escadaria, cara. Que pra todo mundo é uma escadaria, que todo mundo passa por ali. Mas caralho, eu acho que eu ficava também uma hora assim, só olhando a escada.
E aí, nem pela questão da escada, mas daquele senso de saber que em algum momento na história, aquela equipe inteira de pessoas que eu admiro, assim, extremamente, estavam ali fazendo a mesma cena 20 vezes. Aquele lugar parado, ali, usando naquele mesmo lugar, algum dia alguém fez arte naquele lugar.
Foda.
Imagina visitar o hotel do Iluminado, imagina.
Jesus, cara! Imagina se estivesse nevando mesmo.
Existe, será que? Existe, será que aquele labirinto existe, será? Do filme? Imagina um labirinto.
Deve ter criado, né, irmão? Se não existe, criaram.
Sim, não é tão grande quanto a gente é levado a crer, mas ele existe. Inclusive tem um tour, tem anual, tem gente que se reúne pra ir lá. E fazem encontros lá, tem umas coisas engraçadas. Eles exibem o filme.
Nossa, que louco, cara. Lá no hotel do Iluminado.
Lá no hotel do Iluminado.
Que legal, que bacana. É, tá, e o caso do Nakatomi Plaza, né, em Los Angeles? Ele tá lá igual, é isso?
Ele tá lá igual, mas ele é ridiculamente pequeno, né?
É? Sim, mesmo assim, cara. Ele foi filmado lá, ou não? Foi. Ou é só aquelas tomadas quando ele tá chegando? Ou o filme foi filmado mesmo no Nakatomi?
Não foi, porque quando você chega ali, você percebe que o topo do prédio é um lugar, a base do prédio é outra.
Ah. Nós temos aqueles shots, então, quando tá chegando o Bruce Willis, o John McClane no hotel, no edifício. Então, as filmagens internas e aquele topo lá do edifício, no terraço, onde ele dá tiro e pula com o negócio com a mangueira de incêndio, nada era no Nakatomi?
Não, então, isso é lá, as internas e a parte de cima. A parte de baixo, quando você vê o policial chegando, aquela praça que tem ali com uma fonte, não sei o quê.
Sim, sim, sim.
Não existe.
Tá, que seja, não quero a fonte, eu quero saber só se eu for no Nakatomi, eu consigo ir lá no topo e presenciar o lugar. Não posso? Puta que pariu, não, eu queria presenciar.
Ali é o prédio de escritórios da Fox. A Fox não deixa nem você parar pra tirar foto ali.
Puta que pariu. Eu queria dizer assim, puta, o Bruce Willis correu aqui de pé descalço. Só de longe com uma tele pra tirar foto, é isso?
Não, dá pra atravessar a rua. Se você atravessar a rua, pode tirar foto. Não pode ficar na calçada deles, na frente do prédio. Eles são super...
Ah, mas enfim, a gente fica na frente tirando foto e sai correndo.
É, a aventura. É
tipo tocar a campanha e sai correndo. E a história do Goonies? Aquelas descidas com aquela bicicletinha, aquele marzão gigante.
Aquilo lá é aonde?
É o Oregon, né? A história é Oregon.
Essas cidadezinhas pequenas são legais, porque você pega a cidade que o Spielberg usou pra fazer... não sei porque eu ia falar Amityville.
Mas... O ET?
Pra fazer, não, pra fazer o tubarão. Tinha costeira e tal. Tem um monte aqui, né? É fácil você achar. Eu mesmo já visitei umas três. Não tinha nenhum filme filmado lá, mas eu fui visitar amigos e fiquei conhecendo uma série de comunidades costeiras que existem aqui. Você chega lá, os caras deixam você fazer filme, na boa, assim. Você vai pagar pra eles e tudo, mas super tranquilo. Bacana é saber que muito do que a gente vê no cinema é reflexo de coisas que esses caras viram na vida real.
Fato.
Juntado seis lugares pra fazer uma cidade, mas em algum momento o cara viu aquilo e quis transportar aquela sensação para um filme.
Por exemplo, o volto a falar do Antes do Amanhecer, sabe? Imagina visitar a cabine onde filmou o Ethan Hawke e a Julie Delpy, aquela cena onde eles estão ouvindo a Cat Bloom Come Here. Imagina, cara, que lá existe, aquela existe, assim, a como loja. A Shakespeare Company no outro filme.
A loja ainda existe? Será que ainda existe?
Claro que existe. Assim como a loja das lojas a loja do Alta Fidelidade, aquela loja de LPs, existe.
Caralho!
Também. A casa do Macaulay Culkin, né? Do Kevin. Eu sempre quis conhecer, esqueceram de mim. É em Chicago, né? Subúrbio de Chicago.
Tem a casa do Doc Brown, tá de pé ainda aqui em Los Angeles.
Ah, mentira!
Não, verdade. E outro dia eu vi um cara que faz.
A gente vai passar lá, Barreto?
Não vai.
Troca.
A gente pode, mas é que vai sair super, vai dar uma hora mesmo pra chegar lá. Só pra ver a casa.
A gente poderia fazer off, né? Podia fazer off record.
Nós três podemos fazer.
Imagina, mano, a gente entrar lá, tentar invadir a casa do cara.
Um cara da Film Academy, da LA Film School, fez um filme com 200 milhões de referências à cultura pop e convenceu os donos da casa a deixar ele filmar lá. Ele botou um cara parecido com o Doc Brown e ele saiu com o DeLorean dentro da casa.
Foi filmado onde? Para o futuro?
Los Angeles, né?
Los Angeles?
Foi tudo aqui na área.
Rio Valley é Los Angeles.
É, o Pine Mall, que é o...
Sim, sim, o Twin Pine Mall, depois é o Lone Pine...
Shopping, aí depois derrubaram, mas ainda tem uma parte do shopping que tá ali, ainda dá pra ver alguns elementos, e isso é bacana, foi feito todo aqui, então você encontra várias referências de Volta pro Futuro, ainda estão meio de pé.
Ah, isso é surreal, né? Isso é surreal, saber que isso aí, como o Barretão falou lá no Grand Central Station, né? Saber que em um tempo atrás, aquela equipe toda, sabe, criou aquilo que tu tem com tanto carinho no teu coração até hoje, isso é mágico, né, cara?
Tem gente que não se importa com isso, sabe? Que acha que é uma besteirada, absurda. Mas pra gente que é apaixonado por isso, cara, é completamente diferente, porque é como se a gente estivesse vendo, por exemplo, se você... Todo mundo tem isso. Você se muda e vai pra outra casa, depois vai pra outra casa. Imagina você passar em frente à tua primeira casa, sabe? Dá aquela sensação, putz, que momento eu tive aqui, sabe? O que eu passei por aqui. É mais ou menos o que a gente que apaixonado por cinema, que a gente vê um determinado local e fala assim, caraca, foi o filme que eu vi tantas vezes, cara, que eu gosto tanto, foi feito aqui, cara. Você imagina até a posição que tava a câmera, que tava os atores, você vai tirar foto parecida, sabe?
É, e aí vai aquilo que o Paul falou, é uma coisa tão simples, é uma escada, é uma esquina, é uma loja, e aí você lembra, nossa, mas a cor era totalmente diferente, o que acontecia era chega a ser surreal, né, a diferença que você... Que o local real tem em relação ao produto final que você vê no filme. Acho que transmite muita coisa, assim.
A Ilha de Alcatraz.
Do cara. A Rocha. E Alcatraz também, né? Do Sérgio Leone, o Clint Eastwood. Filmão.
Fuga Impossível.
Fuga Impossível.
E o X-Men? O confronto final lá, aquela luta horrorosa em Alcatraz.
Nossa Senhora.
A própria ponte, né? A ponte... Como é o nome da ponte? É o
Golden Gate, mano.
2012, então, hein? O 2012 destruiu a ponte, né?
2012 foi aqui. 2012 foi Los Angeles. Aquela ponte que cai numa ponte é a Freeway. Inclusive, vocês vão passar por ela. É a Freeway 10, aqui em Santa Mônica. O avião passa debaixo da estrada, assim, quando ela... Meu carro. O carro passa debaixo da estrada quando ela tá despencando. O 2012 mostra Santa Mônica sendo destruída, mostra Beverly Hills sendo destruída e mostra o centro de Los Angeles sendo destruído.
A Golden Gate, ela também tem um parque, né? Tem um parque que é famoso. Aliás, em Nova York também tem um parque famoso, né? O Central Park mesmo, né? O Central Park é extremamente famoso pra filme, ponto turístico, né?
Ó, Central Park foi o primeiro tiro da Natalie Portman na vida dela, foi no Central Park. Lembra que ela tava mirando no prefeito, eu acho, sei lá, se é um vereador, o que que é?
Lembrança do mal.
É, a Natalie Portman tá em cima com o Jean Reno no prédio, mirando no peito do cara e tá! E atira, que era uma bala de... Não, paintball.
Central Park é filme de lugar pra apaixonados, né? Ficar na grama, fazer piquenique.
Sim, Central Park teve aí a Jennifer Lopez com seu bumbum naquele filme Made in Manhattan, horroroso aquele filme, com o Ralph Fiennes e a Jennifer Lopez. O Jennifer foi agora no show da Jennifer Lopez. Fala aí,
Tira. Foi no show da Jennifer Lopez. 95% playback. Mas foi bom demais, foi bom demais. Fiquei um metro e meio dela, assim, Mauro. Um metro. Meu iPhone tava no nariz dela.
Agora imagina você no Central Park e conseguir ver a Jennifer Lopez a um metro e meio.
Eita, maravilha. Pelo bundão dela.
Não, acho que Nova York eu ia pirar, cara. Barretão, se eu fosse a Nova York, eu ia pirar a cabeça.
Nova York é legal. Nova York é muito, assim, você começa a pensar em todas as cenas de Times Square que você já viu na vida, porque é exatamente daquele jeito. Dá pra ver cenas do Homem-Aranha que foram feitas lá. Enfim, todos os filmes do Woody Allen. A ponte do Brooklyn ao fundo é sempre um visual maravilhoso, né?
A Estátua da Liberdade mesmo, né?
É, a Estátua da Liberdade e agora o Ground Zero. Mas você vê, eu gosto muito de ir ao Central Park porque, dá pra ver é legal ver o shot do Central Plaza, que é o hotel do Esquecendo de Mim 2, onde ele fica. O The Plaza, né? Que agora virou um loft.
E o Empire?
O Empire State Building, que tá ali, tá mais pra baixo. E dentro do Central Park mesmo, você tem... pra quem gosta de música, tem o memorial ao John Lennon. Porque o John Lennon morava ali em frente ao Central Park, passando um pouco o Museu de História Natural. Fizeram um memorial na entrada do parque que tem ali pra ele. Então é o Imagine, que é o Strawberry Fields Forever, o nome do memorial. E tem um círculo gigante no chão, com várias frases de músicas do John Lennon. Tem uma foto dele, tá bem, bem legal, é muito bonito. Eu fui lá no dia de neve, é super poético, assim, o lugar. Você sente o peso da importância do que aconteceu ali.
Sabe um local que eu sempre quis conhecer, principalmente por causa dos filmes de surf dos anos 80 e 90, era usar o Havaí, cara, o Havaí. Havaí é um lugar que eu sempre quis conhecer.
Aquelas ondas. Não foi lá filmado Morto Muito Louco? A série Lost, né?
Foi Lost. Se perder lá.
Tudo inútil, vai. Tem essa pizza. Vai. Temos uma pizza no Brasil, né? Que é a pizza Califórnia, certo? Aquela
isso.
Pizza
com a. Chama. Tem abacaxi, não tem?
É, primeiro começa errado, tá errado, né? Abacaxi numa pizza. Enfim. Aí eu vim pra Califórnia.
Vou pedir uma pizza agora.
Tem abacaxi na Califórnia?
Tem.
Tem pineapple.
Essa pizza se chama aí Pizza da Califórnia?
Pizza Havaiana.
Aí?
Olha!
É da Califórnia. E aqui era a pizza havaiana, porque o Havaí é produtor de abacaxi.
Aqui não colocaram havaiana porque pensava que era pizza de chinela.
Ah, boa.
Como é que os havaianos chamam a pizza Havaiana Califórnia? Será que eles vão pedir pizza? Peguei um grupo, tava com 40, com 30 e poucos negros no ônibus. De onde eles eram? Do Havaí. Eu contei essa história, perguntei. E aí, como é que vocês chamam pizza lá? A resposta sem brincadeira. Os 38 ocupantes. Nós não colocamos abacaxi na pizza.
Viu, ó. Tá aí. Tá errado. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Seattle, porque eu quero conhecer onde foi enterrado Bruce Lee. Viveu também Bruce Lee. Caralho. E pela cena musical. Aí Morial. Falamos de Cameron Crowe, de novo Cameron Crowe. Esse é o filme Singles, Vida de Solteiro. Eu quero muito conhecer Seattle.
É um memorial não, do Bruce Lee, não?
Seattle? Tem, tem também. O Bruce Lee morou também em São Francisco. Me diz aí, o Barretão, já conhece Seattle?
Não, não conheço Seattle. Não conheço. Gostaria de ir, porque também tem uma história musical muito forte, né?
Pois é.
Muito sendo feito lá. E também muito filme que é feito no Canadá que se passa por Seattle, porque eles têm um clima muito próximo, né? Seattle é quase ali com o Canadá. Então, naquela área chove muito também. Então, eles conseguem fazer o filme mais barato no Canadá e fazer de conta que é Seattle.
O Louvre.
Cara, eu não curto muita coisa em museu, assim. Demora muito, sabe?
Pirâmide do Coy da Vinci.
Você é muito xingado pelos comentaristas, pelos ouvintes nesse momento. Eu não tenho a vontade de ir pra Paris.
Ah, é possível.
Despertou um pouco a vontade com a Minha Noite em Paris, mas eu nunca tive essa coisa de... Nossa, Paris! Né? Não.
Lugar do amor.
Eu tenho.
Você sai, entra lá e sai com três filhos, assim. Tanto amor que você emana.
Sabe o que eu gosto de filme europeu? Que é sempre me dá vontade de conhecer muita coisa. Você vê, eu tenho loucura pra conhecer a cidade de Colônia, na Alemanha, por causa de uma série sobre a Segunda Guerra, uma série adolescente quase, passada, que era exibida pela TV Cultura no final da década de 80. Eu assistia isso e a fotografia da cidade de Colônia era tão linda que até hoje eu quero conhecer Colônia por causa de uma série. Só porque eu acho o lugar bonito.
Eu vi uma época, uma entrevista da secretária de turismo de Madagascar, dizendo que a animação Madagascar colocou Madagascar no mapa, cara.
Claro.
Diz que todo mundo quer conhecer Madagascar por causa do filme.
E aí eles chegam lá e não encontram o rei Julian e ficam frustrados.
Mas deve ter um parque agora, né? Um parquezão. Eu acho que o Woody Allen é o cara que mais sabe vender lugares. Porque Nova York, todo mundo quer conhecer muito por causa do Woody Allen. A Espanha, por vir Cristina Barcelona, vendeu muito bem a Espanha. Tu assistiu o Roma?
Qual Roma?
O Para Roma com Amor.
Ah, sim. Pensei que era a série Roma. Assisti, sim. Assisti. Muito bonita.
Acho que vende Roma.
Vende Roma, vende Roma. Vende a Fontana de Trevi. Aparece, acho que 10 minutos.
Meia Noite em Paris é maluco, né, cara? Por causa do lado histórico e principalmente aquele final caminhando na chuva, sabe? Pá, dá vontade de ir pra lá só pra pegar essa chuva.
Vou dizer uma coisa, o filme do Júlio Medem, em espanhol, tá? Maravilhoso diretor, Júlio Medem, do Amantes do Círculo Polar, do Esquilo Vermelho, do Lucio Sexo. Ele fez o Para Roma, perdão, Um Quarto em Roma, maravilhoso. E o filme se passa dentro de um quarto, o filme inteiro, em uma tomada só, fora do quarto, e depois no quarto. E o filme é realmente filmado em Roma. E me deu uma vontade maluca de conhecer Roma, tendo o filme inteiro se passado num quarto. Então o cara consegue atribuir ao quarto essa atmosfera mesmo, entendeu? De Roma, e que dá uma vontade maluca de assistir, de conhecer o lugar, mesmo não tendo nenhuma tomada fora do quarto, cara. A única cena que aparece é a rua, né, Barretão? É do quarto, né? Vista de cima pra rua.
E tem umas tomadas da sacada, então você vê a cidade ao fundo, né? Yeah. Teve umas ideias interessantes que ele mostra o quarto e mostra o que se vê do quarto. Às vezes a câmera pra baixo, às vezes pra cima, e aí você vê aquela cidade gigantesca se delineando no horizonte. Sabe onde eu quero ir na França? Eu quero ir pra Normandia ver os memoriais da guerra. Eu quero ver a coisa guerra.
Um atrativo, né? Quem gosta muito de cultura pop gosta dessa cultura de guerra também, né? Ô, Barreto, tem mais, Barreto?
Tem. Quer ver uma coisa que a gente não falou e é importantíssimo? E aí eu queria que o amigo ouvinte também desse sua opinião nos comentários. É se você realmente aprende sobre os lugares, sobre outras culturas ou sobre outras paisagens com o filme. Eu aprendo muito. Sempre dei muita importância pro visual. Eu vou dar uma listinha boba aqui, e aí vocês comentem também, por favor, Juras e Mal, sobre coisas que eu já aprendi e lugares que eu tenho um entendimento melhor sobre outros países. Além da linha vermelha do Malik. Todo mundo fica filmando árvore, mas o entendimento que ele te dá do que é o Pacífico, do que são aquelas ilhas, ele te mostra o como é a vegetação daquilo, de fato, o que aqueles caras viveram, sabe? Me dá uma coisa quase sensorial assistindo o filme, assistindo o Além da Linha Vermelha.
Fantástico, concordo.
O que o Coppola fez com o Apocalipse Now? Putz, acho que é o melhor Vietnã que existe, porque é o Vietnã mais bruto. Pega os filmes 007. Ele te dá cultura, sociedade e um passeio por várias partes do mundo.
Verdade.
007 conseguiu explicar para as pessoas como era Cuba na época em que o filme foi feito. Sabe, pega o Kurosawa. Kurosawa com todos os seus filmes. É a maior aula de história visual e o que é o Japão pé no chão. Ele indo pro Japão medieval, ele te mostra o país. Ele te mostra as pessoas vivendo naquele país. Não aquelas pessoas que alguém inventou para povoarem o roteiro. Isso que eu acho doido do Kurosawa. Ele conseguia transportar, sabe, muito do que era aquele dia a dia. Que foi exatamente o que o diretor do Último Samurai fez. Acho que aquele filme paga é um tributo gigantesco ao que o Kurosawa fez com os filmes dele.
A própria Terra-média lá do Peter Jackson, lá, Nova Zelândia, conhecer a Nova Zelândia lá.
Você aprendeu muito sobre ter pé peludo, é isso?
Não, mas aquelas paisagens absurdas da Nova Zelândia, inclusive, é um novo foco de filmes épicos é produzir lá, né? Até porque eles dão muito incentivo, né?
É, tanto que o Departamento de Turismo da Nova Zelândia tá fazendo uma mega promoção durante a Comic Con desse ano. Para quem se inscrever, vai ganhar uma passagem, um pacote de uma semana na Nova Zelândia, visitando todas as locações e fazendo o tour de Senhor dos Anéis.
Los Angeles. Los Angeles, terra do Barreto. Barreto mora em Los Angeles. Há quanto tempo, Barreto?
Quase 5 anos.
5 anos. Barreto mora em Los Angeles. E esse programa está acontecendo porque a gente quer anunciar. Esse é um momento importante e histórico. Histórico, porque a gente quer apresentar um pacote chamado Cinema com Rapadura em Hollywood. E nós vamos para Hollywood, para Los Angeles. Eu, Maurício, Barreto já está lá esperando a gente, né, Barreto?
Vou estar esperando no aeroporto com a plaquinha, vou estar com a plaquinha. Cinema com Rapadura. Ou não, mas vou estar com a plaquinha.
Não, a plaquinha Maurício McLean, John McLean e Rapadurianos McLean.
Olha só, gente. Está lançado Cinema com Rapadura em Hollywood e nós três estaremos com 40 ouvintes do Rapadura Cast e visitantes do Cinema com Rapadura para visitar Los Angeles. Um pacote de viagens, parceria Cinema com Rapadura, Be Happy e Travel Company. Essas três empresas se mobilizaram absurdamente para construir um pacote com muitas coisas bacanas que a gente vai falar agora, para vocês sentirem um pouco o gostinho que a gente vai sentir lá. Um pacote totalmente competitivo no mercado, um pacote que, se você pesquisar, você vai ver que está muito similar, só que com a grande diferença de que você vai estar com a gente.
Né? E isso ninguém oferece.
Isso ninguém oferece, entendeu? Maurício, a gente fala quanto tempo aqui no Rapadura Cast sobre cinema? Toda semana?
Toda semana? 6 anos?
6 anos, né? Desde 2006 que a gente tá aqui falando de cinema. E a gente pensou assim, pô, esse é o momento, com 6 anos de Rapadura Cast, com 8 anos de cinema com Rapadura, com essa quantidade de pessoas que a gente consegue atingir, esse é o momento que a gente decidiu, pô, vamos pra Los Angeles, cara, vamos pra Hollywood, pra Meca. Aquilo que a gente fala tanto, todas as semanas, a gente vai conseguir sentir, estar lá. E nós três estaremos lá com 40. Fechamos o número 40 porque é o que a gente pode atender. A gente quer atender todo mundo, a gente vai estar junto, vamos caminhar a todos os lugares. Barreto, eu. Barreto vai ser nosso guia.
Eu vou ser o guia, olha só.
Ilusante.
Olha só.
Deixa eu mudar a pergunta. Mal, o que é que a gente tem que fazer em Hollywood?
Meu Deus do céu.
O que você quer ver em Hollywood?
Eu quero dançar Bochecha Claudinho. Claudinho Bochecha Hollywood, né?
O Maurício tá proibido de vir. A partir desse instante, o Maurício não vem mais.
Pô, sou fã, cara. Eu quero estar onde Claudinho Bochecha esteve, cara. Hollywood.
Sofá.
Hollywood Land. Eu quero descobrir por que saiu o Land do Hollywood, Barretão.
Isso eu vou contar durante o
nosso... Ah, é assim que você vende. Maurício, o que tu vai fazer quando tu estiver de frente com a estrela da calçada da fama do Michael Jackson?
Ah, meu Deus do céu. Você vai ter que ir junto pra ver, Jurandir. Eu vou gritar o maior bem-vindos ao mundo espetacular do cinema que a história já viu.
Aí tremer Hollywood.
Primeiro, o Maurício vai ter que empurrar o clone do Michael Jackson que fica ali. aliás, ouvinte que tem interesse que quer participar dessa viagem, eu recomendo assista ao documentário chamado Confessions of a Superhero. Ele mostra todos os bastidores e muita informação sobre os caras que ficam na frente do teatro chinês vestidos. Caralho, como
teatro super-heróis.
Só pra vocês terem uma ideia, é o primeiro dia. Chegou aqui, te acorda cedo, vai todo mundo se pirulitar pra Hollywood. Só pra vocês entenderem, Hollywood é um bairrozinho dentro de Los Angeles.
Ah, que maravilha.
Vai todo mundo pra Hollywood pra ver tudo isso de perto. Então, logo de cara, não vai ter enrolação. Chegou aqui, dormiu, comeu, dormiu um pouco, pum, vamos ver a cidade.
Por que esse teatro chinês é tão importante assim?
Primeiro por causa da arquitetura dele, ele é lindíssimo, ele se destaca por razões óbvias. E ele é de propriedade do Sid Grauman, que é um tiozinho que foi muito amigo de gerações e gerações de estrelas. Né? E ele acabava, ele chamava essas pessoas para assistir filmes ali, e um dia ele teve a ideia de pedir para que elas marcassem, deixassem uma assinatura, um registro de sua passagem pelo cinema. Então a pessoa ia lá e assinava um pedaço de concreto. Aí evoluiu para colocar a mão no concreto. E depois as mãos, pés. Hoje em dia tem varinhas de Harry Potter. Caralho. Tem sapatos especiais. Tem as pegadas do C3PO e do R2D2. Tem de tudo. Harry Potter, cada um dos atores de Harry Potter assinou e colocou suas varinhas.
Eita, Daniel Radcliffe.
Jura, você vai encostar no modelo da varinha do Daniel?
Pô, mas esse teatro chinês também é por causa dos grandes lançamentos, né?
O teatro começou a ficar famoso, ele é um belo cinema, um cinema gigantesco. Começou a ganhar fama e ele se tornou um dos principais cinemas de Hollywood. E as grandes estreias começaram a acontecer lá, já faz um bom tempo, pelo menos uns 30 anos. E aí a gente tem filmes como Tubarão, Star Wars, estreando ali, com filas gigantescas. Tem uma foto clássica do pessoal esperando em fila para Star Wars, ali no teatro chinês.
A gente vai visitar que estúdio, Barreto?
Não, nós vamos visitar a Warner,
isso.
Paramount, vamos ver a Sony, a Fox, o Relay Studios, que faz muita TV, inclusive eles filmam a série The Practice, a série Castle, e o Promenade Studios, que é onde ficava o set fixo de Grey's Anatomy.
O que acontece nesses lugares, Barreto? Visitamos e o que acontece? A gente vê o que tem souvenirs também, tem a hora da compra, tem a hora do conhecimento, como é que é?
As duas visitas que nós vamos fazer, que vão levar quase um dia inteiro, são os estúdios da Warner e da Paramount. A Warner tem o melhor tour de estúdios de Los Angeles, é fantástico, você é apresentado aos estúdios, é apresentado ao acervo dos estúdios, é apresentado a um museu que tem peças de roupas, itens, cenografia e props originais dos filmes. Então,
que tipo de filme?
Fãs de Harry Potter, aquele é o maior acervo de Harry Potter fora do que tem lá no Parque de Orlando, né, na cidade de Harry Hogwarts. Tem tudo de Harry Potter.
E Batman.
Batman, Inception, Matrix. E é um tour fabuloso. Se você ama cinema, e eu sei que você ama, aquele tour é demais. E aí também dá pra comprar as coisas. Tem a lojinha, dá pra gastar os tubos. E o outro tour é o tour do Paramount, que é um dos estúdios mais clássicos aqui, no mesmo lugar onde a Paramount foi criada. Então assim, a Paramount, a gente vai poder ver várias das salas de exibição, todos os estúdios que estão dentro da Paramount, que a Paramount é um estúdiozão, cheio de estúdiozinho menor lá dentro. Vamos ver uma área lá que eles usam como uma piscina para fazer cenas de mar, cenas com barco, eles filmam no estacionamento da Paramount. E também tem o Lodinha com DVD, Blu-ray, camiseta, chaveiro. Dá para conhecer muita coisa, dá para viver muita história desses dois estúdios. Os outros estúdios não oferecem tours, então nós não vamos poder entrar, por exemplo, na Fox. A Fox fechou o tour deles, né? E a Disney só faz tours super especiais pro departamento de marketing. Eles não fazem tours abertos dentro da Disney. Mas nós também vamos ver os estúdios de Burbank, onde a Disney fica de verdade, né? Os estúdios da Disney ficam em Burbank, que é ao lado
do Walt Disney Studio mesmo, né?
Walt Disney Studios e a Walt Disney Animation. Dá pra ver um chapéu gigantesco do Mickey, um chapéu de mago do Mickey que fica no prédio da Animation, que é onde o John Lasseter trabalha hoje em dia.
E falando em Disney, Barreto? Mas não tá Disney não, hein, meu filho?
E eu que não vou andar em nenhuma montanha-russa.
Para.
Não tem, não consigo, não consigo.
A Disney de Los Angeles é a primeira, né?
É a Disneyland, é a primeira. Foi aqui onde tudo começou.
Nada mais histórico do que isso, né? Ô Barreto, a gente não pode ir pra Los Angeles e não ver filme naqueles cinemas clássicos, né?
Cara, tem noção que pode estar passando The Master na época.
The Master, exatamente, mas Paul Thomas Anderson.
Olha, isso vai ser a coisa mais difícil pra todo mundo que vier, porque o que não vai estar são cinemas bons com THX, com IMAX de verdade, tá? Sinto muito o pessoal de São Paulo que fala, nossa, super legal assistir no IMAX. Não, não é. Vocês não sabem o que é IMAX.
Ai, meu Deus do céu! Paguei a passagem agora, deu.
Eu assisti o Homem-Aranha no último sábado e foi no IMAX, no mesmo IMAX onde eu vi o Batman.
Agora eu entendi o 9.
Meu amigo, sabe, aquilo é imersão. Porque os cinemas aqui, eles têm que ser de ponta. Porque o pessoal consome cinema. É o sonho da vida de todo mundo. Por isso que eu tô aqui. É o sonho que eu mais realizo. Poder sair daqui a 1 da tarde, entrar num cinema e assistir um puta filme, numa puta sala, com um som fantástico.
E o cinema do Oscar?
O cinema do Oscar. Então, vocês sabem que a Kodak faliu, né? A Kodak faliu. Então agora
as câmeras digitais acabaram com a Kodak.
A Kodak se matou, né? Porque você sabe que a Kodak foi a primeira companhia a fazer câmera digital. Enfim, agora virou Dolby Theater, que fica ali também no do lado do Teatro Chinês. Só tem muita coisa pra fazer ali. Tem o Museu de Cera, da Madame Tussauds. Dentro desse museu tem o Homem de Ferro, fantástico.
Tem o Michael Jackson, né?
Tem o Michael Jackson, tem a Lady Gaga. E tem o Brad Pitt. Tem
Angelina Jolie. Que maravilha. Esse foi um teaser, né? Um teaser do que nós vamos fazer lá. Olha, são apenas 40 vagas. Essa é uma oportunidade. Você fala, ah, mas... Ah, eu valor alguma coisa. Começa a pensar, ah, mas será? Cara, é a viagem da vida, entendeu? Estar em Hollywood com a gente vai ser... Acho que pra gente vai ser extremamente especial também, né? Porque a gente vai estar presenciando tudo isso, né, cara?
Eu tô empolgado só de pensar, Jurandir. Essa simples ideia de estar com 40 cinéfilos e de estar com vocês dois aqui, onde a história aconteceu, porque é legal gravar o podcast, mas falar essas coisas, sabe, no lugar certo, onde tudo faz sentido, vai ser tão bacana.
Vai ser muito louco. Não, porque vai ser, inclusive, emocionante, né, cara? A quantidade de coisas que a gente vai presenciar e tá todo mundo junto e aproveitando e compartilhando essas experiências e aprendendo. O que a gente vai aprender não vai ser brincadeira. Acho que vai mudar a vida de todo mundo. Não, não é clichê falar isso, sabe? Vai mudar, cara. A gente que ama cinema vai mudar.
É o que eu mais quero, porque foi o que aconteceu comigo. E, Mal, isso é uma coisa que acho que vai ser muito importante pra você. Sabe, eu lembro das minhas primeiras semanas aqui, quando cada passo que eu dava era uma novidade tão grande e me levava a tantas coisas que eu já vi, li ou que alguém me contou, que, assim, eu fiquei em êxtase. Tão fantástico vir pra cá. O brasileiro gosta muito de ir pra Orlando, vai pra Disney, fica uma semana se matando em parque e tal. A visita a Los Angeles, ela é diferente. E pra quem gosta de filme, é inevitável vir. Porque aqui você vai entender todo o trabalho que se tem pra fazer um filme. Você vai ver o tamanho dos estúdios. Na hora que você vê o tamanho dos estúdios, você fala, meu Deus do céu, é por isso que fica tão legal. É por isso que gastam tanto. Porque é gigantesco. E com a gente vai ser uma coisa assim, única. Nossa, eu nunca pensei nisso. Na hora que o Jurandir me deu a ideia, eu falei, nossa, vai ser fantástico.
Pois é, esse projeto todo tá acontecendo por causa de muita gente tá ajudando. E quando a gente fala, pô, são 40 vagas, a gente quer que você vai sentir isso, a gente quer que você vá. Mas não cabe todo mundo, infelizmente. Então se você tá, pô, tem condições de ir, pô, vou parcelar lá de 6 vezes. Ah, tem um e-mail aqui, hollywood@cinemacomrapadura.com.br. Toda hora respondendo qualquer dúvida que você tiver. Ah, como é que eu faço o pagamento? Dá pra fazer assim? Eu posso fazer cartão de crédito? Ah, como é que eu... Tudo isso eles vão tirar todas essas dúvidas, cara. Porque, olha, eu tô empolgado pra caramba. Essa viagem vai acontecer em outubro, dia 26 de outubro de 2012. A gente vai estar partindo para Los Angeles. Então, é a oportunidade de você, pô, você ouve tanto o Rapadura Cast, escuta tanto, você gosta tanto do que a gente faz, nada mais do que a gente ir pra Hollywood junto, cara. Olha a loucura que vai ser isso. Quando a gente fala assim, ah, bem-vindos ao mundo espetacular do cinema, lá vai ser realmente isso, né, cara?
É, verdadeiramente bem-vindos, bem-vindos genuinamente, bem-vindos. Imagina, eu vou beijar o chão, né, estilo Papa, sabe o Papa? Beijar o chão... Daquilo que, não, eu tenho que fazer isso. E só deixa claro, o Jurandir até viajou, né, Jurandir? Eu nunca. É. Então, cara ouvinte, eu nunca viajei para Los Angeles ou Hollywood. Vocês vão ver, genuinamente, a emoção de uma pessoa que sempre quis visitar e nunca visitou antes.
Um homem que tem um cinema tatuado no corpo.
Imagina isso, imagina. Eu não vou acreditar, acho que vai ser uma coisa assim meio Matrix, meio sei lá o quê. Vou ter que me carregar no colo, entendeu? Pense bem, se você quiser entrar nessa, você vai ter que carregar no colo 6 noites.
Essa é uma experiência. Ah,
o pessoal vai dizer assim, Maurício, ô Jurandir, o Maurício desmaiou de novo. Ô Jurandir, o Maurício desmaiou de novo.
Vai ser muito louco. Acesse cinemacomrapadura.com.br. Se você tá na rua agora escutando esse programa, cinemacomrapadura.com.br/Hollywood. Tem um hot site bonitinho falando lá o roteiro da viagem, o pacote, os preços, como entrar em contato, tira dúvidas, os motivos. Se esse programa não foi motivo pra você, nada vai ser, entendeu?
E o Jurandir tá falando que vai ser uma loucura. Então vai ser uma loucura no bom sentido de fazer coisas inesquecíveis. Porque essa viagem era uma viagem também muito recomendada pra família. É um passeio extremamente familiar. Nós vamos passar um dia inteiro na Disney, por exemplo, visitando o parque. Esse dia dos tours, eles acontecem todos com ônibus, com transporte. Você não tem que ficar... andando feito um louco ou correr riscos, é tudo extremamente seguro. E para quem tem criança e quer participar de uma outra experiência americana, vocês vão estar aqui no dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro é a noite de Halloween.
Caralho, meu irmão!
Então,
puta dia 31... Puta que pariu, eu não pensei nisso, cara!
Michael Myers, foi filmado em Los Angeles?
Foi.
Caralho, meu coração explodiu, cara. Eu não pensei disso, cara.
Vocês vão poder, pra quem quiser, pra quem gostar de sair à noite, tem várias festas de Halloween na cidade. Quem tem filhos, eu vou indicar os lugares onde vocês podem levar a molecada.
Pegar doce.
Pra pegar doce, fazer o trick or treat e realmente participar dessa experiência. Enfim, a data tá perfeita. Já vai ter um monte de filme que tá concorrendo ao Oscar estreando. Então quem quiser usar as noites pra ver filmes, você vai ter 5 oportunidades.
Esse projeto é um projeto inovador, cara. A gente tá querendo fazer história mesmo e a gente quer que você participe com a gente. É totalmente seguro, gente. A gente vai num voo muito bom. As pessoas, é todo mundo treinado, sabe? Motorista, a galera... É tu, Barreto, que vai levar a gente...
Piloto do avião é treinado. Não pense que vai ser o Jurandir. No máximo é o John Travolta.
Ô, Barreto, é tu que vai levar a gente do aeroporto pro hotel?
Eu vou recepcionar vocês na chegada do aeroporto. Vou levar vocês até o hotel e levo vocês de volta para o aeroporto. Então eu recebo e chuto a bunda de vocês quando acabar.
Que maravilha.
Que é isso?
Na hora que você lê aí o site, você vai ver. Vocês vão poder participar de um Rapadura Cast ao vivo.
Puta, mano. 40 pessoas.
Conversar com a gente sobre cinema em Los Angeles, compartilhar o que aconteceu.
Comprar, descobrir, tudo, né?
Tudo. A gente vai tentar fazer o melhor programa possível aqui, embora sejam 5 dias na cidade, vai faltar tempo, não dá pra ver tudo, infelizmente, mas olha, vai ser uma experiência assim, realmente muito...
Eu tô emocionado, Barretão, que você vai estar presente, né? Sempre quis muito que isso acontecesse, com você presente. Então as pessoas vão estar, 40 pessoas vão estar conseguindo presenciar uma pessoa que não vai estar cansada não, porque é um brasileiro que mora em Los Angeles e continua morando em Los Angeles por gostar desta terra, não é mesmo? Estou errado?
Não, tô completamente certo.
E vai presenciar 2 pessoas que não conhecem. Então não é aquela excursão, venha com a gente, temos 40 anos de estrada e estamos cansados, mas vocês vão se divertir. Não, entendeu? Vai ser uma experiência realmente genuína mesmo, né, cara? Honesta. honesta, né? Honesta, todo mundo que tá ali tá gostando dessa experiência.
É por isso, gente, entre em contato lá, ó, tem no cinemacomrapadura.com.br/Hollywood, tem também no e-mail hollywood@cinemacomrapadura.com.br, você pode mandar e-mail, tirar dúvida, sobre tudo, forma de pagar, no site tem lá as formas de pagamento, cada pessoa vai ser tratada individualmente, vai ser, ah, vamos colocar um site de e-commerce e o cara compra automático, não, a gente quer fazer uma parada bacana, que você se sinta em casa e seguro de fazer tudo isso. Todas as empresas são de confiança, tem o nome do Cinema com Rapadura, tem a BeHap, tem a Travel Company, são empresas que estão há muitos anos trabalhando com isso, eles sabem o que estão fazendo.
E aproveitando, eu também coloco à disposição aí, siga lá no Twitter, @soshollywood, eu também posso esclarecer coisas sobre a viagem, eu tenho uma filha de 5 anos, se alguma família interessada e quiser saber um programa mais familiar, posso recomendar. Tem para todo mundo.
Isso.
Tem informações para todo mundo. Então siga lá no Twitter também e vamos falando a respeito. É uma oportunidade única e a gente vai fazer semana especial.
Maravilha, maravilha. Mais do que uma viagem, vai ser, a gente vai realizar o sonho de todo mundo aqui. Nosso, dos ouvintes, de todo mundo que for junto. Vai ser muito bacana. Todas as formas de contato estão aqui, cinemacomrapadura.com.br/Hollywood ou no e-mail hollywood@cinemacomrapadura.com.br. E é isso. Esse programa foi especial sobre o mundo que a gente conheceu por causa do cinema e que a gente quer conhecer. E finalizando aí com Los Angeles, essa oportunidade que a gente vai ter. Deixa aí nos comentários, participe e até semana que vem. Were too sad, so I tried a little Freddy. I've got an answer to my.
Papai já tá acabando, meu amor. Eu te amo. Vai lá, a gente já vai sair. É, e eu também me coloco à disposição. Quem quiser, siga no Twitter, @soshollywood. Qualquer dúvida, sugestões, enfim, ai, coisas. Espera um pouco. Oi.
Que maravilha.
Faz parte?
Tô com a minha americaninha aqui. Fala assim, Ariel. Welcome to Hollywood.
Welcome to Hollywood.
Isso que é sotaque.
Que maravilha.